Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esses estudos, que realmente eles nos ajudam muito, né? O capítulo 12 é clarividência e clareaudiência. É porque tem tantas coisinhas assim, que às vezes se parecem, isso, se confundem, né? Porque fala, não, tem a clarividência e tem a vidência, tem a clareaudiência e a audiência, dupla vista, adivinhação, isso, precognição, retrocognição. Aí vem assim, tendo várias coisas que às vezes a gente fica meio confuso, sem saber o que é o que é. Quem é quem, né? Então é importante a gente ir estudando, justamente porque a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai sabendo o que está acontecendo, qual é o tipo da mediunidade que está se manifestando naquela situação, para a gente se inteirar melhor. Então aqui ele vem conversando um pouquinho, o Hilário pergunta, vem cá, mas esse clareaudiente, esse vidente aí, eles fazem o quê? Eles veem com os olhos, escutam com os ouvidos? E aí ele diz que não, sabe? É uma outra percepção, é um outro instrumento. Por isso que às vezes a pessoa fala, olha, eu escuto, mas parece que eu escuto dentro.
Na minha cabeça, é exatamente.
Olha só, eu vejo, mas não vejo. É uma coisa que não sabe explicar bem.
Exatamente
isso. Aí ele agora continua, o André Luiz. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitava a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção da Terra. Então, ele ainda ficou na dúvida. A resposta ainda não o convenceu. Aí ele diz, sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo, como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra.
É esse a grande, vamos dizer assim, descoberta, né? A grande teoria da física quântica, né? No momento que ele fala assim, olha, é tudo uma ilusão. O que você vê é uma interpretação do que você está vendo, mas não quer dizer que tem existência real. E aí a cabeça da gente fica meio esquisita, mas vamos pensar bem, tudo é interpretação mesmo. O mesmo objeto, dependendo da minha experiência, dependendo do meu conhecimento e até do meu estado de espírito, pode ser encarado de uma forma ou de outra. Eu estou pensando agora na imagem de uma faca. Você vê lá um facão, né? Entra na casa, vê um facão. Dependendo do seu estado de espírito, você pode achar assim, será que hoje, né, vai ter aqui alguma festa para fazer algum corte? Mas se você estiver meio assim, esquisito, você pode dizer, ih, meu Deus, será que alguém vai usar essa faca? Deixa eu até guardar, porque essa faca aqui pode servir de agressão. Uma vez eu cheguei numa casa e o pessoal falou assim, eu escondo, Deus, tá tudo que é facão. Eu falei assim, ué, mas por quê? Não, porque isso é uma tentação. Eu falei assim, engraçado, eu olho o facão como uma coisa muito boa, que é um instrumento excelente na cozinha. Mas observa, dependendo do estado, a visão de um mesmo objeto pode ser diferenciada.
É muito interessante isso. Outro dia nós estávamos no trabalho de irradiação e aí quando acaba a gente faz uma avaliação e uma pessoa falou assim, olha, aconteceu uma coisa aqui hoje que eu vi uma freira. Aí ela estava com um negócio na mão, parecia um canudo. Aí quando ela falou isso, aí uma outra falou assim, pois é, eu nem ia falar nada porque eu achei que fosse coisa da minha cabeça, porque eu vi uma mulher varrendo.
Ah, olha só, né?
Isso. E a uma outra falou assim, olha, eu vi uma pessoa que como se estivesse assim com um manto. Então, cada três pessoas viram e
o
cada
mesmo
um...
O fato e a interpretação foi diferenciada.
É. Uma viu o canudo, uma outra que é mais operosa, que é a dona de casa, ela viu uma vassoura.
Vassoura, olha só.
É, parecia que ela estava com uma vassoura na mão, né? E aí, quem tem a tendência religiosa viu uma freira. A outra pessoa viu não, era como se fosse um manto. Então, a interpretação, ela vai ser feita de acordo, assim, com as nossas experiências, né? Como é que a gente realmente está quando a gente vê aquilo ali. Então, por isso que o pessimista sempre vai ver um problema, uhum, e o otimista sempre vai ver uma solução do mesmo fato. E aí, sorrindo, ele falou, vocês possuem uma prova disso, quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência a que chamam vida de sonho. E, baixando o tom de voz, acrescentou, somos receptores de reduzida capacidade, à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas.
Então, a gente não... Essa questão de energia é muito interessante, né? Os orientais, né, eles trabalham através da respiração, a questão do prana, a questão da absorção de energia, essa situação toda, que na verdade poderia ser de todos nós. Mas a gente, muitas vezes, pela nossa ignorância, né, a gente capta muito pouco, a gente precisa de um instrumento. O que, que é o alimento, se não a captação de energia solar, né, de energia da terra? Tudo ali está condensado no fruto, né? E a gente não se apercebe dessa questão.
Ele continua. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor, na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Então, veja, nós precisamos desenvolver o conhecimento e o amor. São as duas asas, né? A asa da intelectualidade e a asa da moral, que a gente precisa. Então, adquirir conhecimento é muito importante. Às vezes as pessoas falam, não tem mais idade de aprender nada.
Exatamente.
Não faça isso, porque você paralisa a sua mente. Sempre é hora, por mais idoso que seja, sempre é hora de aprender alguma coisa.
A Luzia Matias, companheira nossa querida, né, ela deu uma palestra e ela falou algo muito interessante, que a gente costuma falar assim, mas aí o fulano ficou idoso, ficou esquecido. E ela colocou, né, ela é médica, que como não é ficar idoso, não é a condição de ficar esquecido. A criatura fica esquecida por quê? Porque ela se aposentou, ela acabou com as atividades, então ela acha que não precisa aprender mais nada, que é hora da cabeça descansar. E ela manda essa resposta para a sede da memória, não precisa guardar mais nada, porque agora já acabou. E aí ela começa a esquecer. E a gente tem os exemplos do Jorge Andréa, né? Jorge Andréa, trazer de Ataíde, essas criaturas chegaram à idade avançada, centenários, com uma memória plenamente ativa.
Exatamente. Então, nós temos que, assim, buscar sempre o conhecimento, estar sempre aprendendo alguma coisa nova, porque, olha, se não servir para essa vida, vai servir para a próxima.
Exato.
Mas que a gente não perca esse tempo, porque esse tempo vai fazer falta. E aí o André Luiz fala que decorreram mais alguns instantes e ele diz, centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Você vê que tudo tem uma prece. A prece é a base de tudo. A prece é o fortalecimento da mente. A prece é a limpeza mesmo da nossa casa, que é toda suja. Nossa casa mental, a gente suja ela o tempo inteiro. Então, a prece, gente, é fundamental. Não tem um passo nesses livros que não tenha uma prece.
Exatamente.
Essa frase foi pronunciada por Clementino, em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atendendo, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médiuns mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Com permissão do supervisor, pusemo-nos em tarefa de análise. Então, veja, uma prece, três pessoas, duas aproveitam e outra não. Exatamente. E quantas vezes nós estamos na casa espírita, na hora da prece, o nosso mentor está do nosso lado, querendo passar informações, impregnar dicas na nossa mente, e a gente não está nem aí, a gente nem está pensando nele. A gente perde ali o tempo. Veja, que essa cena da Celina, da Eugênia e do Castro fique gravada na nossa memória. Porque quando nós estamos num momento de prece, ou a gente aproveita ou a gente perde o tempo ali.
Exatamente.
E aí o André Luiz continua. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médiuns, cada qual a seu modo, lhe acusavam a presença. Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos, a maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Então, veja, quem tinha a mediunidade de ver mesmo, que estava vendo, é que não estava aproveitando.
Exatamente.
Mostrando que não é a mediunidade em si que faz o médium ser uma pessoa melhor.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Não é a mediunidade ostensiva que torna o trabalhador, o médium, eficiente. Não é. Porque, veja, dos três, o único que realmente via o mentor é o único que não aproveita. E quem não via era quem mais estava atento nos mínimos detalhes. Então, às vezes, não vê, gente, é uma benção. Porque se a gente visse, porque na curiosidade de ver, a gente presta atenção.
Exato.
E se a gente visse como o Castro, a gente nem dá tanta
aquela
bola assim.
Precisa, né?
Aí ele continua. As possibilidades de Celina e Castro, na clarividência e na clareaudiência, são, por enquanto, mais vastas que em nossa irmã Eugênia, esclareceu Aulos. Acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque, nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. E aí o Hilário vai fazer uma outra pergunta. Ele diz assim: se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente permeável a ele?
É, né?
Então, veja bem.
O que acontece, né? O mentor é o responsável pelo serviço, né? Todos sabem. Aí dois conseguem acatar e ele não. O que será que aconteceu, né?
Aí ele diz: o mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Então, isso aí é a famosa, o quê? Viagem.
É, então ele estava ali no... E olha que ele acabou de participar de um trabalho espiritual, né? Mas saiu ali do trabalho, a cabeça já mudou. Vamos ver o que aconteceu com ele.
Incapaz de concentrar a atenção, de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada.
Olha só, então ele está na casa espírita, trabalhou bonitinho, trouxe a mensagem do Oliveira, né? Se desdobrou, trouxe a mensagem consoladora. Aí ele sabe que o Clementino é o diretor. Qual é a ordem do Clementino? Se concentra na prece. Mas aí naquela hora, que quem ele quer? Ele quer que a mãe desencarnada venha para ele. Se ele trouxe um amigo, o que ele pode trazer a mãe?
Isso é quando a gente vai trabalhar pensando apenas nas nossas Isso. questões. Quando muitas vezes vamos trabalhar numa reunião mediúnica e ao invés de a gente atender aquele endereço que está ali, a gente quer levar o nosso endereço.
Isso.
A gente quer furar fila para primeiro sermos atendidos. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente sai dessa frequência.
A gente sai do propósito de Jesus para entrar nos nossos planos. E aí complica, não é?
Exatamente. Aí ele diz, enxerga o orientador, né, o Castro, do conjunto, como quem é constrangido a ver alguém de passagem. Todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Então, gente, é a indiferença mental.
Exato. Em que a gente foge, né, do objetivo do trabalho e eu começo a centralizar em outros objetivos que, vamos dizer assim, não deixam de ser nobres. Você ter o carinho de querer encontrar com a mãe desencarnada não tem nada demais, não é nada, mas só que não é o programa daquela hora.
Exatamente. E aí ele continua. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura.
Exatamente.
É aquela pessoa que fala assim, olha só, não vai fazer isso para mim não? Então eu também não quero saber.
Quero nada, não quero, faço nada, né? É a síndrome da criança mimada, muitas vezes.
E quem é que se prejudica?
Ele.
Ele é que se prejudica.
Perdeu a oportunidade, né?
Exatamente. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós. Encontrar-nos-emos mais tarde.
E quem era essa criatura?
Aulos informou presto. Disse, é o esposo desencarnado de nossa irmã, que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança.
Sem comparar pessoas, mas comparando atitudes, olha só. Então, Castro se desligou do diretor espiritual da reunião, da proposta da prece, porque ele gostaria de encontrar com a mãe desencarnada. Celina, o esposo chega, fala alguma coisa para ela, ela não desvia a atenção e fala assim, olha, mais tarde vamos nos encontrar para não atrapalhar os propósitos da reunião. Então, a gente tem que olhar com muita atenção isso, né? É essa disciplina que, na verdade, não é ser bitolado, mas é a gente entender que se a direção é superior, os objetivos serão superiores. E seguir a um objetivo superior é inteligência.
É isso, é para o nosso dia a dia. Às vezes, nós temos um compromisso. Aí, um familiar chega, acontece alguma coisa. Isso. A gente tem que falar, olha, agora eu não vou te dar atenção, porque hoje é dia do meu trabalho. Isso. Hoje é o dia do meu compromisso. Depois eu venho, você me aguarda que depois eu venho. Às vezes é uma visita que chega na hora do culto do lar. Aí a gente não faz o culto do lar porque a pessoa chegou. É quando a gente liga para o trabalho, ó, não vai dar não porque está chegando uma sobrinha minha aqui e tal. Fala para esperar. Ou então, olha, hoje não dá. Então a gente tem que ter...
Vamos ver com essas prioridades da nossa vida.
Exatamente.
Né?
E aí ele diz, logo após, vimos Castro desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e, revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Você vê que o Castro falou, ah, sabe uma coisa? Não quero saber de disciplina, não.
Vida, né?
É. E aí o assistente Aulus falou, nosso cooperador, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha, que vem sendo beneficiada em nossa organização. Ou seja, até a falta de gratidão dele mesmo, né? De saber que a mãe dele está sendo assistida ali e que ele deve colaborar justamente para ele fazer amigos, para ter uma assistência maior. Não, isso realmente é o grande egoísmo. E o Aulo está falando aqui, né? É uma disciplina edificante, que não é aquela disciplina que é rígida, insensata, falta de bom senso, não. É edificante. Por quê? Porque esse trabalho é de socorro.
Exatamente.
E a mãe dele já está sendo socorrida, né, na instituição. E ele diz, não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino, a cabeceira da Assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. E a gente vê aí mais um movimento da prece. Citilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Então, na hora que agora que o Clementino vai fazer a prece, que ele poderia se beneficiar, ele se retira.
Né? Luminosas.
Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte e, de suas mãos, passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar.
É muito amor, né? O que que o amor faz na vida da gente, né? É nesse momento que a gente tem o dito bíblico que fala assim, e orando tremeu o lugar onde estava. Eu não sei se houve tremor de terra, mas eu tenho certeza que a oração que os discípulos fizeram realmente tremeu as estruturas das pessoas que ali estavam. Porque imagina, a gente, cada um de nós com essa limitação, receber esse jorro de luz vai causar um impacto, né? Vai ter gente que vai ficar até arrepiado, né? Vai assim, não sei, né? Sentir uma coisa diferente, né? O que, que é coisa diferente? É porque vem uma vibração quase ao contrário do que a gente está acostumado.
É verdade.
Não é o melhor.
E você vê uma reunião onde é uma reunião simples.
Isso.
Numa casa simples.
Isso. Poucos
olha
médios.
Só, poucas pessoas. Tem o quê? Umas 4 ou 5 pessoas na é sala. Verdade. Mas olha o benefício do trabalho. Olha o benefício da prece. E quantas vezes eu mesmo às vezes me pego no momento da prece com a cabeça tão
muito
distante.
Vazia.
Menina, eu fico com raiva de mim mesma.
É,
eu falo, sua tonta, presta atenção, se liga. Aí eu, deixa eu correr atrás da prece. E a gente perde muito tempo com isso, né? E aí a pessoa pode falar, ah, é porque eu não tenho medo de unidade, não vejo. Não é não, isso é do espírito. Isso é da irresponsabilidade nossa. É da falta de compromisso nosso, é da falta de consciência nossa. Porque o rapaz aqui, ele vê, tá vendo, ele é o único, aliás, que está vendo. Então, isso não está ligado à mediunidade. Isso está ligado com o comprometimento do tarefeiro.
Isso.
Dele ter consciência daquilo que ele está falando. E ele está fazendo, que ele está participando. É essa realmente a grande diferença. Então, vamos aproveitar os momentos de prece. Porque a prece nunca é só dos encarnados. O momento de prece é o momento que a equipe espiritual está ali, jorrando esses benefícios para todos nós. Vamos aproveitar esses momentos. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.